Infelizmente, Sérgio, houve a divulgação do Tribunal de Contas de pessoas que estão envolvidas em como se elas tivessem solicitado o auxílio emergencial. E qual a surpresa, né, nossa e também dos nossos servidores públicos do município de Bandeirantes, nós temos 12 funcionários que estão nessa lista. E esses nossos servidores, eles nem sabiam que o nome dele consta nessa lista de pessoas que foram beneficiadas do auxílio emergencial do governo.
Vamos por partes. Como que apareceu então o nome deles? Vamos deixar bem claro como que apareceu o nome deles nessa relação.
Ô Sérgio, como que funciona o CadÚnico? Nós temos servidores que eles enquadram em programas do governo federal, governo estadual. Exemplo, Luz Fraterna. Nós temos servidores que enquadram no perfil exigido do programa Luz Fraterna. Mas para que esse servidor se beneficie desse direito dele, ele tem que estar cadastrado no CadÚnico. E o que aconteceu? O sistema, ele fez uma leitura de que todos que estão no CadÚnico têm o direito do auxílio emergencial. Aqui na sala, Sérgio, nós fizemos mais de 100 solicitações de plano emergencial. Então, na hora que nós vamos fazer a solicitação, aparece se você recebe, se você está recebendo seguro-desemprego, se você é registrado, tudo certinho. Quem faz o cadastro? O sistema fez uma leitura e colocou todo mundo nesse bolo, todo o CadÚnico, o governo ele depositou o dinheiro, mesmo que a pessoa não esteja sabendo, a pessoa não fez o cadastro. Então, automaticamente, o sistema colocou esses 12 servidores de Bandeirantes numa situação de constrangimento, Sérgio, porque nós tivemos em alguns grupos, até mesmo da prefeitura, foi colocado no grupo, as pessoas foram assim, foram indelicadas, né, Sérgio? Ninguém foi tentar saber por que que o nome desses servidores estavam nesse plano emergencial. O Tribunal de Contas falhou e falhou muito. Agora, acredito que nessa semana, se já não estiver no sistema, a devolução, porque o servidor ele vai ter que devolver esse recurso, tá? Não é devido. Tem uns trâmites a serem seguidos. Infelizmente, além do constrangimento que esses servidores passaram, eles terão que fazer um passo a passo de retorno desse dinheiro do governo. Pelo Tribunal de Contas, e eu reforço, foi uma falha tremenda do tribunal, como que ele disponibiliza esses dados sem ver se realmente a pessoa precisa. Tivemos, Sérgio, pessoas que agiram de má fé? Tivemos. Mas eu tenho certeza absoluta que esses nossos 12 servidores, eles nem sabiam que o nome deles estava nessa lista, que esse recurso estava na conta, né? Porque tem desses servidores, nós temos pessoas aposentadas que não estão dormindo, Sérgio. Eles estão nesse constrangimento que, na impressão assim, que a leitura dos outros é que houve má fé deles, e não houve. Então, tem todo um passo a passo. Durante essa semana, eu estarei me orientando também para ajudar esses nossos servidores, porque não é justo eles saírem, como pessoas de má fé sem saber nem que o nome deles estava nessa lista.
Tá, então só para deixar bem claro, desses 12 aqui de Bandeirantes, isso deve ter acontecido em outros municípios, com certeza. Só pelo fato deles estarem inscritos no CadÚnico, por ter os critérios do Luz Fraterna, do Leite, essas coisas todas aí, esses programas sociais, já automaticamente foi incluído o nome deles sem eles solicitar isso.
Isso, o Sérgio, até a gente estava conversando antes, né? A ação social, eu estou falando por mim, tá, Fátima? Eu estou dizendo o que a gente sempre conversa, né? Para a ação social entregar uma cesta básica para o cidadão, existe todo um critério, né? Existe todo um credenciamento. E se a pessoa, há 2 anos atrás, ela necessitou de algum benefício, né? Alguma orientação, Luz Fraterna, enfim, foi inserido no CadÚnico. A ação social, ela trabalha com indicadores também, indicadores reais. Existe um tribunal de contas por trás fazendo essa cobrança de normativas a serem seguidas. Então, esses servidores, provavelmente, eles lá atrás, eles necessitaram de algum benefício e se enquadraram. Mas não quer dizer que eles solicitaram o auxílio emergencial do governo.
Eu acho que foi uma tremenda de uma mancada, talvez, do Tribunal de Contas dispor, então, esses servidores, sem pelo menos certificar o que estava acontecendo, né?
Eu acredito, não, Sérgio, tenho certeza. O governo, essa Covid, ela pegou todo mundo de surpresa. O planejamento de 2020 foi um, de repente vem essa doença sanitária, pegou todo mundo de surpresa. Aquele lance de cautela, a partir do momento que você expõe o nome de alguém, você tem que estar embasado de que houve uma fé realmente. E pela maneira que foi divulgado esses nomes, infelizmente colocou os servidores, não só de Bandeirantes, isso foi no Brasil todo, numa situação de constrangimento que eu orientaria as pessoas estarem buscando a correção do Tribunal de Contas. Porque é muito sério, Sérgio, é muito fácil você colocar o nome numa rede social e defamá-los, né? Para corrigir depois é bem complicado. E nós temos servidores que estão com problema de saúde mesmo. São servidores honestos, pessoas que trabalham, pessoas que trabalharam e deixaram o seu legado para o município, né? E, de repente, em um dia, isso tudo vem abaixo, né? Então, temos que ajudá-los a fazer essa devolução de maneira correta e corrigir essa falha do Tribunal de Contas, né?
Tá, e tem uma outra recomendação, né, do Tribunal para as prefeituras, que abre um processo administrativo ainda contra esses funcionários que supostamente receberam indevidamente.
E isso tem todos os pré-requisitos de punição do Tribunal de Contas. Mas essa punição ela pode ser de volta também, né, Sérgio? Porque a partir do momento que o meu nome foi exposto de uma maneira muito errônea, eu também posso entrar com uma ação contra o Tribunal de Contas. Como que ele coloca o meu nome lá, sendo que eu não fiz? Então, são duas versões, né? É lá e cá.
Quer dizer, é uma luta do Davi contra o Golias, mas tudo bem, cabe sim também, pelo menos uma retratação do Tribunal de Contas.
Com certeza, ela teria uma maneira de que... E nós, cidadãos, nós precisamos dessa retratação, Oswaldo. Porque é uma situação muito chata, tem vindo pessoas aqui perguntar, Conceição, como que a gente faz? Calma, que vai ser resolvido. Mas e o constrangimento, né?
É duro. Depois que você solta um negócio desse, por mais que você faça a retratação, o ruim sempre fica primeiro, não adianta. Mas tudo bem. O fato é que desses 12 aqui de Bandeirantes, nós estamos falando de Bandeirantes, isso aconteceu no estado inteiro, né? No Brasil inteiro, mas nós estamos falando de Bandeirantes. Nenhum fez esse cadastro solicitando auxílio emergencial, nenhum fez a retirada desses R$600, é isso?
Isso, eles não estavam nem sabendo. Na hora que saiu essa listagem de funcionários, todos ficam, como assim, eu tenho esse direito? Mas eu trabalho, né? Teve pessoas que veio perguntar, como assim? Não, olha, qual é um dos critérios do plano emergencial? É desempregado, formal, informal, microempreendedor individual, pessoas que não têm nenhum cadastro, né? A pessoa que, a partir do momento que ela comprova que ela tem a renda, o próprio sistema, Sérgio, ele não aceitava a inscrição. Eu falo porque eu atendi mais de 100 pessoas aqui na sala. Você faz a leitura, dá consciente, dá ciente, então não tem impossível.
Não pode jogar pedra, né? A gente não pode acusar sem ter certeza do que aconteceu. Mudando um pouco de assunto, você também cuida aí do meio ambiente. Estava quebrado o caminhão guincho. Voltou à normalidade a recolher os galhos?
Voltou. Graças a Deus, o Sérgio. Quebrou uma peça, né? E tudo...
Câmbio.
E para vir essa pecinha para ter inserido lá no câmbio, veio de outro município e chegou, acho que ontem à tarde, mas já foi arrumado, já está correndo o trecho novamente. Não estamos autorizando ainda, porque nós temos que colocar em dia, né, os recolhimentos, mas a partir de segunda-feira nós estaremos liberando as podas de árvore também.
Não estamos liberando ainda, é outra reclamação. O que tem de gente que não está credenciado fazendo podas, é lógico, eu não vou falar que está correto, porque não custava nada vir aqui fazer todos os trâmites legal. Mas a pessoa está desesperada, a pessoa quer ganhar dinheiro.
Infelizmente, né, Sérgio, mas nós sempre pedimos, gente, venha à sala, venha conversar, vamos fazer esse cadastro, vamos estar na legalidade, né, Sérgio? Porque aí não dá problema nem para o proprietário e nem para o trabalhador. Estamos cientes que estamos passando um problema muito difícil, falta de trabalho, falta de dinheiro, uma dificuldade total, mas nós temos que cumprir os trâmites legais, né? Não, ó, eu faço, pode, eu tenho a maneira certa, mas não está credenciado. Vem aqui na sala, não é complicado, não tem nada que dificulte tanto para você ser um credenciado.
Ainda dentro dessas podas, a partir desse momento é permitida a poda drástica, né? Porque tem mandado algumas fotos aí de árvores quase peladinha, mas agora é permitido, né? Nesse período.
Nesse período é permitido, até mesmo diminuir a copa da árvore, né? Porque se você, no decorrer de um ano, ela vai chegando na fiação. Então nós temos que deixar esse espaço livre da fiação elétrica, e esse é o período. Recebemos nós várias pessoas questionando, mas olha, né? Mas agora é permitido.
Então você falou que chegou o triturador de vidro. Já foi entregue à Associação Futuro do Amanhã?
Ainda não, né? Tem toda a documentação, né, Sérgio, a ser feito, porque tudo tem que estar dentro da norma, né? Que o município comprou, ele vai estar fazendo uma sessão de uso. Eu não sei ainda qual o destino, mas é para triturar vidros, né? Então, não tive a oportunidade ainda de conversar com o nosso prefeito. Acredito que nessa semana tem que montar-se toda a documentação, dar o destino correto, esse instrumento de trabalho, que graças a Deus que o vidro no município é um grande problema. Então, assim, vamos solucionar um problema que tem sido muito difícil para a Associação Futuro do Amanhã, que eu reforço, você que vai deixar sua garrafa na frente da sua casa, embale da maneira correta. Vamos respeitar os nossos colaboradores. Precisamos dar dignidade e respeito para eles.
Outro assunto agora é um pouco mais crítico. Essa questão desses animais. Esse trailer para levar esses animais até a Iara, que hoje é onde está sendo colocado, é tão difícil de adquirir assim? Porque há quanto tempo a gente ouve e não chega nada, e a gente vê as reclamações por aí?
Ô Sérgio, não é fácil. Né, o nosso prefeito já está disponibilizado o recurso para a compra desse trailer, mas não é simples, nós não estamos conseguindo. O município, ele não pode comprar nada usado, semi-usado, não pode mandar fazer, ele tem que comprar o trailer. E tanto o Fernando quanto eu, até esses dias eu pedi ajuda a comprar a Alba, para a gente estar conseguindo localizar um local que venda. Na nossa redondeza aqui, nós não conseguimos.
Acho que Santa Catarina, mas o frete fica quase o preço do trailer, é isso?
Isso, parece que é R$ 4.500 o frete. Porque, ô Sérgio, o gestor, a compras públicas, ela não é tão simples. Ah, eu vou ali, vou reformar um trailer ali e vou colocar. Não é tão simples. É difícil, eu entendo, compreendo a ansiedade da Associação de Proteção dos Animais, mas o poder público não é simples. Estamos correndo, o recurso está lá separadinho que o prefeito deixou, mas nós não estamos conseguindo fazer essa logística de compra, porque nós vamos pagar mais caro o frete, nós temos que prestar conta. Nós temos um tribunal de contas que pede justificativa de tudo. Infelizmente, nós pedimos à comunidade, você que tem seu animal, zela por ele, cuide dele, ajude a gente. Eu entendo a ansiedade das pessoas que trabalham, mas nós estamos correndo atrás, mas é muito complicado.
Alguma coisa mais que você gostaria de destacar sobre os créditos anunciados pelo governo federal, governo estadual?
Ô Sérgio, na sala nós estamos trabalhando com o programa de crédito emergencial Paraná Recupera. O município, nós inserimos mais de 72 projetos no site da Fomento Paraná. São créditos de 1.500, 3.000, 6.000, 19.500. A demanda da Fomento tem sido muito grande. O retorno para nós aqui na ponta, eu tenho empreendedor que solicitou financiamento desde abril e eles ainda não me deram retorno.
Eles dão um motivo, por quê?
Muita demanda, né? O Paraná inteiro, né, Sérgio? No município, de projetos aprovados, nós conseguimos até hoje mais de R$ 200 mil em projetos aprovados e recursos que estão fomentando o município. Temos mais, estamos inserindo também, mas o que eu peço ao empreendedor? Infelizmente, tem demorado muito o retorno da Fomento. A Emília Bellinati, ela ligou essa semana, e eu também fiz esse questionamento. Aí ela, né, falou que são vários, Paraná todo, né? E eles estão numa força-tarefa, até hoje eles liberaram 10 projetos, que as pessoas estão vindo aqui assinando, reconhecendo firma, e nós já estamos encaminhando. Sabemos do momento difícil do empreendedor. Voltando ao trabalho da sala do empreendedor, nós estamos com as consultorias online. Gente, você empreendedor individual que está em dúvida qual o procedimento nesse momento de pandemia, entre em contato com a gente. Nós estaremos encaminhando o contato do Sebrae Jacarezinho, que eles estão disponibilizando consultorias e orientações online.
A gente sempre fala do micro e pequeno empreendedor, agricultura familiar. Está sendo anunciado também para as médias empresas, de uma maneira geral. Há procura? Tem esse crédito?
Olha, nós precisamos, ô Sérgio, sempre da parceria da SEAB. O Sebrae, ele está entrando em contato, porque aqui na sala nós trabalhamos com microempreendedores individuais e associação comercial. O Sebrae tem, né, os consultores que dá todo o suporte. Tem uma reunião na quinta-feira. Estaremos com o Sebrae fazendo uma live, orientando. Por quê, Sérgio? A declaração do microempreendedor individual foi prorrogada até o dia 30 de junho, é o último prazo. Bandeirantes, nós temos 2.060 empreendedores individuais. Nós não fizemos ainda 1.000 declarações. Então, nós temos 1.060, 1.080 empreendedores que ainda não fizeram a sua declaração. E só reforçando, Sérgio, o microempreendedor individual, ele tem que fazer também a declaração pessoa física. Que exige, eu fiz a declaração do MEI, eu não preciso fazer a declaração de pessoa física. Tem que fazer também. Procure se regularizar. Os boletos do mês de abril, maio e junho foram prorrogados lá para o final do ano. Então, vamos ficar atentos. Nós não estamos atendendo presencial, mas nós estamos aqui na sala. O município de Bandeirantes foi o município que mais atendeu. Nós tivemos 637 atendimentos na sala, 585 empresários. Nós abrimos 27 empresas, Sérgio. Até nós tivemos a reunião a semana passada. O município de Bandeirantes é um município diferenciado. A credibilidade que a comunidade tem com a sala do empreendedor, eu até aproveito e agradeço a confiança das pessoas e venham até nós. Reforço, nós da sala do empreendedor, nós não estamos atendendo frente a frente, mas nós estamos lado a lado dos nossos microempreendedores individuais.